Ao meu lado aqui, esse ser maravilhoso que é Pepe Donato, marqueteiro político de primeira. O menino tem uma experiência fantástica trabalhando aqui na cidade, na região, e também trabalhando para outras cidades aqui do nosso Brasil. Isso é muito bom. É gente de Mutans, sangue de Guanambi, e faz todo esse sucesso. E nós vamos fazer uma análise das eleições 2020 aqui na nossa região com Pepe Donato. Entrevista. Seja bem-vindo, Pepe, aqui ao nosso programa.
Obrigado, Neide. Obrigado pela atenção.
Nesse momento de renovação aqui na nossa região, né? Não é só Guanambi, é Guanambi e região. Pepe, o que é que tivemos de diferente neste período de campanha? Houve algo surpreendente?
O mais surpreendente foi a adaptação que nós fomos obrigados a fazer lá no mês de julho, quando o TRE determinou que as eleições seriam em 15 de novembro. Isso obrigou todas as campanhas a se reposicionarem. Tinha candidatos que já vinham costurando sua política, já vinham fazendo propaganda dentro do que era permitido na pré-campanha. Teve gente, inclusive, que queimou o cartucho naquele momento, né? Disse logo tudo que tinha para dizer, e depois, quando começou a campanha, tinha que ficar repetindo o que já havia sido dito. Então, esse aspecto ele é o maior diferencial deste ano, de 2020. A gente teria eleições em 4 de outubro, como sempre, e de repente fomos obrigados a esticar esse prazo para 15 de novembro. Isso gerou uma série de adaptações forçadas que as campanhas tiveram que fazer. Essa é a maior diferença. Uhum. E a pandemia também, ela colocou as campanhas numa situação de aperto para que elas entendessem como deveriam se comunicar com o público. O que faria para substituir, por exemplo, comícios, carreatas, reuniões? Aí veio logo a febre das lives, depois as lives diminuíram também.
Verdade.
Uma série de adaptações que foram sendo experimentadas pela primeira vez. Eu acho que isso não vai se repetir. A menos que a gente passe por outra pandemia, Deus nos livre disso.
Uhum. É porque em campanha sempre surge na reta final a exposição de equívocos passados dos candidatos. Pepe, você como marqueteiro, né? É porque isso tem que surgir. Se são episódios tão desagradáveis na vida de...
O político, ele... Está arrumando aqui o microfone.
Opa, melhorou.
Tá ok? O político, ele é exposto, a partir do momento que ele se dispõe a ser candidato, ele expõe a vida dele, se torna uma pessoa pública e fica desnudo, né? A vida dele, todo mundo sabe quem é a esposa, quem é o filho, quem é sobrinho, quem é todo mundo. E esse é um dos motivos, inclusive, que faz com que algumas pessoas politizadas não queiram participar da política eleitoral. Tem gente que morre de vontade de entrar na política, mas fica pensando, se eu entrar, minha privacidade acaba, né? Os políticos também passam, os políticos que já tiveram mandato, eles passam por situações administrativas que às vezes são judicializadas. E essas situações, elas viram arma para os adversários. Quando a temperatura da campanha sobe, e determinados candidatos acham que devem usar desse recurso, eu pessoalmente sou contra esse tipo de recurso, mas sei que são coisas que acontecem, são natural da política, e isso não foi inventado agora. Isso aí você vai remontar séculos.
Isso não acaba, parece, né?
A gente tem que ir lá em Platão para começar a entender isso. Então, essas acusações, elas são expostas na temperatura da campanha. Adversário que está com medo de perder e começa a usar os últimos recursos que tem. E aí é natural, quem está na chuva tem que estar preparado para se molhar, sabe?
E olha que houve chuva ontem.
Às vezes é desagradável, né?
Muito desagradável, eu acho. Né? Desonesto, porque às vezes você cometeu um passo errado e você se refez, né? E não comete mais isso. Eu acho muito desonesto, falando francamente com você. Houve mudança no perfil do eleitor nessas eleições 2020, Pepe?
Houve, sim. Mas essa mudança, ela não foi de agora só, não. Nas eleições de 2018, a gente teve uma revelação desse novo comportamento do eleitor. O eleitor, ele ficou mais informado por causa da hiperinformação, da conectividade, o WhatsApp. Todos os eleitores que têm o WhatsApp têm acesso a algum tipo de informação, seja ela verídica ou não. Tem acesso a um site, a uma notícia que chega, a uma fake news, a uma série de informações, a um conjunto brutal de informações, né? Toda hora chega uma coisa. Então, se acontece alguma coisa lá em Mutãs agora, em um segundo já se sabe no Monte Azul, já se sabe em Morrinhos.
Verdade.
Isso muda, muda a avaliação que o eleitor faz da política. Então, por isso também que os institutos de pesquisa começaram a sofrer mais, porque os eleitores mudam muito de opinião com as notícias que saem, principalmente muito próximo das eleições. Aconteceu agora na Flórida, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o candidato Joe Biden estava na frente nas pesquisas e acabou perdendo. Depois, quando se fez uma leitura disso, a campanha de Trump havia feito uma corrente de informações que prejudicou o Joe Biden. Mas a gente teve aqui no Brasil, em Minas Gerais, na eleição passada, o Zema, que estava apagado na campanha, e de acordo com os movimentos políticos finais, resolveram apostar nele, que era um antipolítico. Aconteceu também no Rio de Janeiro com o Witzel. E agora aconteceu aqui na região algumas reviravoltas. A eleição, por exemplo, de Sebastião Laranjeiras, na semana passada, tinha 20% indecisos, o que já apontava uma estranheza. É muito difícil você ter 20% de indecisos tão próximo das eleições. Aqui em Guanambi, por exemplo, você tinha, há 10 dias atrás, você tinha 6%, 7% de indecisos, quase 7% de indecisos. Isso é normal. Agora, quando você tem 20% de indecisos, há tão poucos dias da eleição, isso é para ficar de orelha em pé, né? Em Monte Alto também tinha uma quantidade grande de indecisos que poderia apontar uma mudança de escolha do eleitor. E o eleitor, como está mais bem informado, ele está mais livre para escolher, certo? Às vezes também a escolha é feita, esse é o risco, baseado, por exemplo, em fake news, que eu acho que não foi o caso aqui de Sebastião Laranjeira. Você tinha um candidato novo, com uma proposta nova, e uma candidata que já tinha um histórico, e esse histórico ele gera rejeição natural. Não é que estou dizendo que ela é boa ou ruim, não, é porque gera uma rejeição natural. E a novidade, ela vem como esperança. As pessoas gostam de novidade.
Com certeza. Eu estou conversando aqui com Pepe Donato, marqueteiro político. Estamos fazendo uma análise das eleições 2020 aqui na nossa região. E eu vou fazer a seguinte pergunta para ele. Pepe, como é que você avalia o resultado das eleições de Guanambi, a votação de Nilo Coelho, Jairo Magalhães e Valda do PT?
A avaliação, assim, o retrato das urnas, ele é muito, muito claro, né? Nilo fez uma construção política de um ano e meio para cá, dois anos. Ele parecia que não ia ser candidato, de repente ele volta e começa a fazer uma construção política. Em seguida ele começa a fazer comunicação com o público. Ele falou, eu estou aqui, estou pronto, não é isso que ele disse? E nesse processo, o prefeito, eu penso que não conseguiu cumprir o mesmo papel político e não conseguiu segurar o seu grupo, que foi um grupo formado em uma ocasião muito oportuna, onde as coisas convergiam para a eleição dele. Mas era uma coisa difícil de se manter, muito difícil de se manter. E o prefeito não teve essa habilidade para manter o grupo político. E quando você tem aquela evasão de vereadores para Nilo, que foi um pecado que Nilo cometeu na eleição passada, não ter feito tanta política. Nessa ele fez muita política. O que eu digo de política? É você articular com as pessoas. É você trazer para perto de você as maiores lideranças que podem vir. Os que não podem vir, você nem tenta, né? Mas aqueles que podem vir, você vai tentar costurar. E Nilo fez isso muito bem. E quando o Nilo se propôs a ser prefeito de Guanambi novamente, aos 77 anos, a comunidade entendeu, ela digeriu isso muito bem. Ela percebeu que isso era possível, que Nilo ainda era capaz de fazer um bom mandato. Ele fez uma promessa muito clara do que ele queria, né? Ele chegou a pedir isso de presente para a cidade, falou assim, me dê isso de presente que eu quero dar o meu melhor para vocês. Pessoalmente, internamente, ele chegou a dizer para mim, para os meus amigos que estavam comigo na campanha, que ele ia abrir mão de toda a vida pessoal dele, de negócio, de tudo, para ser prefeito de Guanambi. É uma atitude muito bonita, né? E resultou, Neide, numa convergência também de energia. A coisa cresceu, se criou um patamar de aprovação da candidatura dele que nada conseguiu abalar isso. Então, de agosto para cá, a gente só fez crescer dentro de uma lógica, né? A campanha de Nilo só fez crescer dentro de uma lógica muito bem desenhada nas pesquisas. E a gente via que nada estava abalando a pesquisa da campanha. É, a pandemia, por exemplo, o Nilo é idoso, às vezes ele ficava uma semana afastado da campanha, sem fazer tantas visitas, e nem isso abalava. Por outro lado, a gente teve um vice que era a graça da campanha, né? Nau é muito querido, é um carisma extraordinário, e um cara também que sabe comunicar com o público. E ao redor disso tudo, existia também articulações políticas feitas por outras lideranças, né? Você vê que Nilo contava com ex-prefeitos fazendo campanha para ele. Aí você tinha o deputado Arthur Maia, que fez uma extraordinária campanha, se doou para a campanha de maneira extraordinária, articulou muito bem, entendeu o que a Guanabí precisava, entendeu o que a campanha precisava. E essas conversas, essas costuras, tem o Felipe Duarte também, que fez um trabalho extraordinário. Montou-se também um grupo de trabalho, de marketing, de jurídico, de operações, muito bem montado. Tudo funcionava muito bem. Dentro do caos que é qualquer campanha, tudo funcionava muito bem. As pessoas faziam o que tinha que ser feito. E aí nada deu errado. E quando uma coisa parecia que dava errado, tinha alguém já para segurar aquela bola. Então essa foi a construção da candidatura de Nilo, que é um nome que sempre vai ser forte, que sempre foi forte, perdeu as eleições passadas por poucos votos, né? Dentro do total de eleitorado de Guanabí, 802 votos são poucos votos. E aí foi assim que foi construída essa vitória. Uma grande vitória feita com inteligência.
E me fale da Valda do PT como candidata esse ano, a terceira candidata, né, na realidade.
O PT não tem um histórico muito tradicional de grande votação em Guanabí. Teve 5 mil e alguma coisa nas eleições de 2006, não, em 4, 2004 teve 5 mil alguma coisa, né? O PC do B com o PT, a esquerda esses partidos mais de esquerda. Em 2000 teve 7 mil votos com Paulo Costa e depois nem teve candidato. Quando o Valdo aparece agora, ela aparece no momento ruim do PT nacional. Não que a política nacional interfira na política local, mas ela não apareceu, por exemplo, no momento em que o PT estava brilhante, né? Ela apareceu no momento em que o partido não tinha muito o que dar para ela. E, ao mesmo tempo, ela enfrenta, dentro do próprio grupo estadual, Jairo, que era coligado do governo. O governo fica dividido, ele fica... Tem uma pessoa do meu partido ali, mas tem um prefeito.
E o governo vai para quem tem mais voto, não tem jeito.
É o prefeito do meu grupo. E um outro pecado, assim, talvez o pecado da campanha de Valdo tenha sido queimar os cartuchos muito cedo, como eu disse antes. Lá em julho ela já tinha feito todo o barulho. Se as eleições fossem em julho, eu acredito que ela teria talvez 4 mil votos, aí 5 mil votos. Se as eleições fossem em julho, né? Mas aí a coisa se arrastou e ela se desgastou, né? Naturalmente.
E teve também a questão da ela está sob júdice, né?
Ficou uma campanha também pêndula, né? Ela ficou ali vai e vem, isso vai gerando desgaste. Enfim, eu tenho informações também de que lá dentro as coisas não eram tão harmônicas. E muito desgaste aí, complicado.
O próprio PT aqui estava dividido, parte ficou com Jairo, né?
Isso, é.
E aí isso também...
Mas olha só, a Valda está de parabéns, tá? Primeiro porque é mulher e eu admiro muito o empreendimento político das mulheres. E a Valda está de parabéns, eu acho que ela fez muito certo. E acho que ela faz uma política que ela acredita, uma política muito honesta consigo mesma, né? Valda teve 26 mil votos para deputada estadual e ninguém conhecia Valda em Guanabí.
Sim.
Então eu acho que Valda está de parabéns.
Uhum. A Câmara de Vereadores renovou 5 representantes. Como é que você enxerga esse resultado? Só 5 representantes?
Na verdade não foram 5, não, né?
Renovou sim.
Não.
9.
Se a gente fizer a conta direitinho, não renovou 5. Nau saiu para ser vice-prefeito, então não é bem... entra uma pessoa no lugar de Nau.
Né? E saiu também Vandilson, né?
Ele não foi substituído, ele saiu, né? Vandilson também saiu. Aí quando você pega Diego, Loló saiu para que Diego entrasse, né? Então você tem a derrota aí de a não eleição aí de Agostinho e de Edileno. E Fausto também, que ocupava outra vaga na suplência passada, né? Que teve uma votação muito grande na passada. Então eu não enxergo uma grande renovação assim. Você vê nomes, nomes novos, né? Você tem Toninho daí dentro, tem a Miriam, que foi uma grata notícia a eleição da Miriam, que é uma mulher a mais na Câmara.
Foi
eu acho que a gente tinha que ter
mulher.
Triplicado o número de mulheres, mas a entrada da mídia já dá uma colorida mais bacana na campanha, na Câmara. E vereadores de bom trabalho que foram reeleitos. Se fala muito de renovação da Câmara, mas é preciso observar o trabalho da Câmara. É preciso que você identifique se a Câmara que você critica, se os vereadores que estão lá dentro, o que eles estão fazendo. É muito fácil criticar, falar mal da Câmara. Mas a Câmara de Guanambi não é ruim. Ela tem nomes muito interessantes que levam a Câmara a sério. E se não tem nomes interessantes, é claro, aí o eleitor tem que ir lá procurar saber e fazer o seu julgamento, sabe? Mas a gente não pode criticar a Câmara como um todo. Então, assim, eu acho que é uma renovação em um volume natural, né? A gente tem uma renovação aí média de 30% nas câmaras do país inteiro. Costuma mudar 30, 35% dos vereadores. E os vereadores ficam porque trabalham. Você pega uma vereadora como a Eponina, por exemplo.
Oitavo mandato, Eponina, tá de
Eponina,
parabéns.
Rapaz, Eponina, ela é do povo. Desde 92, você é Eponina do povo. Como é que você fala mal da mulher dessa, sabe? Eu já vi gente criticando. Pelo amor de Deus, a pessoa trabalha o tempo todo para o povo. Aí você tem Lili agora que faz um trabalho extraordinário na Câmara. É talvez a legisladora mais brilhante que você tem ali.
Foi
em termos de entender como funciona a legislatura. Fabrício também, que fez um trabalho incrível. Poderia dizer outros aqui também que fizeram um mandato bom. Sabe, os que foram muito votados é porque estão perto do povo. Tenha certeza disso. Diego Pique foi o mais votado. É um garoto que fez com o pai dele e sozinho, muito sozinho também na raça, numa determinação brutal. Diego Pique fez uma campanha maravilhosa de conversar com pessoas, de transmitir o que ele queria e de convencer, sabe? Agora ele tem aí uma responsabilidade muito grande de corresponder a essa votação. Eu acredito que ele vai cumprir, eu tenho conversado muito com ele. Eu acredito que ele vai cumprir isso. E eu digo que eu tô feliz assim com os nomes novos que eu vi entrando. Toninho, que é meu amigo também. Aliás, graças a Deus eu tenho quase todos ali como amigos. A votação de Vanderlei, merecidíssima. Merecidíssima. E, gente, a eleição de Miriam para mim é bem especial por ser mulher, sabe? Uhum. Por ser mulher e pela nossa campanha, por ela trazer um representante de Morrinhos para a campanha de Nilo. Que a gente lá, o outro vereador, não estava com a gente. Então, essa representação de Miriam para nós em Morrinhos é muito importante. E Lilia também, que tinha que estar lá dentro, e está lá dentro.
Que bom.
Todas as vezes.
Houve renovação para prefeitos na região, exceto em Palmas de Monte Alto, que permanece Manuel Rubens, e Iuiu Reinaldo Góes. Na sua análise, você define, como é que você define essa renovação aqui no nosso, em toda a nossa região?
Cada caso vai ser contado com a história do local ali. Eu conheço alguns casos. Como, por exemplo, Malhada renovou voltando para o ex-prefeito, Jimmy. Uma campanha que foi também muito desconstruída pelo próprio adversário do Jimmy. Ele se embaraçou durante a campanha. E você tem a volta dessa liderança, né? Lá em Carinhanha também você tem a outra volta de outra liderança. Em Monte Alto, e o que você citou, são gestões que se garantem, né? Que fazem um trabalho bem feito, que às vezes não agrada... No caso de Rubens, parece que não foi eleito com a maioria, né? Porque teve 3 candidatos. Mas o mandato dele está sendo aprovado. O Reinaldo, da mesma coisa. Na vacância de novas lideranças também, ele permanece tomando conta. E assim, o que mudou? Você tem o Valtesse, que foi terceiro colocado na eleição de 2016. E agora foi eleito um cara carismático.
Que surpreendeu, né? Porque ele parecia só Aldo.
Que fez o piseiro muito bem feito. Então, que novo, o doutor Ricardo foi eleito também com uma campanha muito bonita, porque o doutor Ricardo abriu mão daquela campanha tradicional de Tanque Novo. Não adesivou carros, não soltou fogos.
Que bacana.
Que bacana, cara. Sabe? Fez uma campanha caladinha. Eu estive lá com ele, fez uma campanha caladinha e deu certo, ganhou as eleições. O professor Arlen Ebrandi também, uma grata surpresa.
Excelente.
Também, né? Fez uma campanha assim, sem extravagância, sem gastar dinheiro. O João Pedro, de Palmas de Monte Alto, está de parabéns, ficou em terceiro lugar, mas fez uma campanha maravilhosa. E doutor Pedro chega em
Sebastião
Langeiras, numa campanha arriscada, assim, chegou de última hora.
8 votos.
E aí, agora...
8 votos, Arles.
Está de parabéns,
doutor Pedro em Sebastião Langeiras.
Seis votos.
Seis, pensei que teria
sido. Parabéns, Sebastião Longinos, que eu acho que ficaria em boas mãos com qualquer um dos dois, mas essas renovações, Dona Olga volta
em Matina.
Aproveito para mandar um abraço para Dona Olga, meus parabéns, Dona Olga, a turma todinha lá da campanha. E em Aporã Neto volta, Tito volta em Riacho, assim, não tem tanta renovação. Tem Pedrinho, tem.
Mas teve alternância. Né? Teve
alternância. Hiper saudável. E Valtércio em Caetité. E esses que entram agora, eles têm que compreender a nova política e compreender que o público quer gestão. O povo quer gestão de qualidade.
Com certeza.
O povo está de olho nas gestões. Os que não foram reeleitos, como Aldo, por exemplo, é porque o povo não aprovou a gestão do cara, certo? E aí eles têm que fazer essa leitura para entender esses novos tempos. Mas eu achei bem saudável a alternância que teve na região.
Uhum. Pepe, dos candidatos que você prestou assessoria, quais os que não foram eleitos?
Isso é difícil falar aqui, porque...
Foram muitos, assim? Quantos municípios você pegou?
Eu passei aí em quase 20 municípios, mas assim, eu estava presente em 14 municípios.
Nossa!
Então tem duas derrotas, assim, que ficaram... Três derrotas que ficaram um pouco amargas, mas... A gente ganhou na maioria e perdeu também em algumas que a gente já sabia que ia perder, porque era uma candidatura arriscada, então sabia que ia perder. Mas foram vitórias muito, muito gostosas também. Lá em Livramento, a manutenção, o Ricardinho foi reeleito. Eu quero mandar um abraço aqui para minha turma de lá, da agência nossa lá. Thales, Eduarda, Pedro, Linda, Cássio... a turma todinha, o próprio Ricardinho e Joanina, tem que mandar um abraço, porque eles estão ouvindo lá, que mandaram a mensagem pra
mim
aqui.
Que bacana.
Que estão ouvindo lá a entrevista. Uhum. E aí, uma gestão incrível também do Ricardinho, então ficou porque fez uma gestão extraordinária. E perdemos em alguns lugares que, natural do jogo, não tive. É só uma das derrotas que realmente, assim, eu estou tentando entender ainda o que aconteceu lá. E tivemos vitórias maravilhosas, a maior delas é a de Guanambi com Nilo. E eu preciso também deixar um abraço aí para a turma que trabalhou aqui na campanha. Sabe, o escritório de trabalho da campanha de Nilo foi muito bem montado.
Brilhou,
muito, né? Bem gerido por Coronel Lira, Felipe Duarte, Bruno Benevides. Foi uma gestão muito bem feita da comunicação e da operação de campanha. Muito bem discutida, muito democrática, sabe? É um caos onde tudo deu certo dentro.
Que bom.
Sabe? Uhum. Então eu tenho que mandar um abraço para toda a turma. São muitos, eu vou mandar um abraço assim, pra turma de modo geral, pra Caverna do Dragão, que é o grupinho nosso lá.
A galera cuspia fogo, então.
Então, foi muito bacana, até. Uhum. Muito, muito gratificante o dia de hoje e ficar revendo tudo que a gente passou, fez nos, né, últimos 4 meses.
Adriana Bonfim disse, abraço grande.
Um abraço pra Adriana.
Para o querido Pepe Donato, parabéns pela excelente entrevista. Obrigada, Drica. Ela falou, saudade de trabalhar contigo. Não sei se é comigo ou com você.
Deve ser comigo também, né? Mas, um abraço pra Drica, uma pessoa super competente e iluminada. A gente é colega lá na UNIFG, é um abração, gente.
Ah, tá, então realmente vocês são colegas lá na UNIFG. Quero te parabenizar, né, e agradecer por você estar aqui e prestar essa entrevista esclarecedora, porque as coisas continuam, né, e esse processo de escolha e também de tentar sensibilizar a população, ele precisa continuar, para que a gente tenha melhores gestores, para que a gente tenha realmente pessoas que a gente conceda essa oportunidade, né, porque a gente transfere a oportunidade do nosso trabalho para que o gestor trabalhe. Então, e você chega com essa análise de forma bem, bem compreensível, tá? Porque assim, vivenciar bastidores de política deve ser muito difícil. Eu não vivenciei, né? Acho que não vou passar nunca por essa experiência. Mas parabéns pela sua atuação e a atuação de todo o pessoal. Quero aqui parabenizar, finalizando aqui o nosso programa, parabenizar aqueles que foram para frente desse pleito, né? E aí, Nilo Coelho, Nau e toda.
E nós,
e toda a sua equipe. Parabenizar Jairo Magalhães, Ivandilson Medeiros, tá certo? Parabenizo e toda a sua equipe. E a Valda do PT e Dr. Luia e toda a sua equipe. E gostaria que você fizesse os seus agradecimentos, Pepe.
Eu tenho que agradecer a Nelcon também, né? A minha antiga agência, de onde eu não consegui sair de dentro ainda. As meninas da Nelcon que trabalharam com a gente. Agradecer a Bruno Benevides, que foi um companheiro incrível também nessa campanha. Agradecer a todos os colaboradores da campanha de Nilo. Parabenizar e agradecer a forma como Nilo e Nau trataram a gente nessa campanha, e o deputado Arthur Maia. Foi um processo muito gostoso de viver, embora tenha havido momentos de estresse, como é de qualquer campanha, sabe, Neide? E dizer para a população o seguinte: não digam não à política. A política continua. Hoje ainda estamos na política. E ela vai continuar todos os dias.
Certeza.
Porque a gente precisa da política. Então não vamos demonizar a política, não vamos criminalizar a política. Na política tem problemas, tem pessoas ruins, como em qualquer setor, em qualquer ramo, tem gente que não presta e tem problemas. Mas nós precisamos da política. Então nós precisamos olhar para a política de maneira mais interessada.
Sim.
É assim que a gente vai conseguir melhorar a nossa sociedade. E agradeço a você pela oportunidade de poder falar ao público. E estamos juntos agora, bora trabalhar.
Tá certo.